Let's be real. Sweat's not it. But Qbrexza glycopyronium cloth could help. Qbrexza is the first and only prescription cloth towelette approved for use on the skin to treat excessive underarm sweating in adults and children 9 years of age and older. For those with excessive underarm sweating, the possibility of sweating less with Qbrexza may cost as little as $0 with our patient savings card. Terms and conditions apply. While Qbrexza can be used to treat excessive underarm sweating, it is not for everyone. Do not use Qbrexza if you have certain medical conditions like glaucoma, severe ulcerative colitis, or myasthenia gravis that can be made worse by taking an anticholinergic medicine. Ask your dermatologist if Qbrexza is right for you and get full product information, including risk information, on our website at getqbrexza.com. That's spelled getqbrexza.com.
Atualizamos toda a informação que está a marcar esta noite de domingo aqui na Rádio Observador, Jornal das Nove, com a edição da jornalista Teresa Borges. Teresa, um dia depois de Volodymyr Zelensky anunciar a demissão da embaixadora da Ucrânia em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa garante que as relações entre os dois países não vão mudar.
Ina Onivets abandona o cargo que ocupava há 7 anos na embaixada, mas diz que a saída já era esperada. Ora, para o Presidente da República não há motivo para preocupação. Marcelo Rebelo de Sousa não antevê alterações ao nível das relações diplomáticas entre Portugal e a Ucrânia.
Eu acho que não muda nada, cada país é livre de escolher os seus embaixadores, há rotações periódicas e chamou a atenção para o facto que quando eu entrei no exercício dessas funções, no primeiro mandato já era embaixadora nomeada pelo presidente ucraniano anterior. Portanto, há sempre períodos de mandato, como com os embaixadores portugueses, ao fim de 4, 5 anos, às vezes 3 anos e meio, normalmente 4, 5 anos, há uma mudança.
As relações não vão mudar, declarações aos jornalistas, à margem da Conferência dos Oceanos das Nações Unidas, em Lisboa, aqui captadas pela RTP3. Marcelo Rebelo de Sousa elogia também o papel incansável de António Guterres na mediação da crise alimentar provocada pela guerra na Ucrânia.
Secretário-Geral da ONU, que não acredita numa negociação de paz entre a Rússia e a Ucrânia, Teresa, pelo menos para já.
António Guterres afirma que as conversas entre as duas partes estão difíceis. Numa entrevista à RTP, o líder das Nações Unidas volta também a alertar para a crise de alimentos que os bloqueios dos portos ucranianos estão a provocar.
Se não houver adubos da Bielorrússia e da Rússia, isso quer dizer que não haverá adubos suficientes à escala mundial. Isso quer dizer que este ano há um problema de acesso, mas há alimentos que cheguem para o mundo. Corremos o risco no próximo ano, se não resolvermos esta questão, corremos o risco de pura e simplesmente não haver alimentos suficientes para a população mundial, porque sem fertilizantes o rendimento das colheitas baixa dramaticamente.
O senhor vê no curto e no médio prazo alguma situação, alguma solução política para o conflito? Qual é o seu estado de espírito? Está
pessimista? No presente momento não há nenhuma indicação de que seja possível haver uma negociação de paz entre as duas partes.
António Guterres, em entrevista à RTP, já este domingo, tinha garantido que tem havido intensos contactos para desbloquear a exportação de produtos alimentares da Ucrânia. O secretário-geral das Nações Unidas encontra-se em Lisboa para participar na Conferência dos Oceanos.
Olhamos agora para o presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis, que espera que a Conferência dos Oceanos da ONU contribua para a independência energética da Europa face à Rússia.
Pedro Amaral Jorge antevê que os países e investidores que vão participar na conferência apresentem planos nesse sentido. Em declarações à Rádio Observador, o responsável explica que, por causa da guerra, a Europa precisa de alternativas sustentáveis.
Neste momento nós temos mais duas variáveis em cima da mesa, fruto da invasão ilegítima da Ucrânia pela Rússia. A segurança de abastecimento e a independência energética. Portanto, uma das expectativas que eu tenho é perceber os planos que os países e que os investidores irão mostrar numa ótica de aumentar a capacidade de produção de eletricidade a partir dos espaços oceânicos, a utilização dessa eletricidade para incrementar a produção de hidrogênio verde, combustíveis sintéticos de origem não biológica e, portanto, começarmos a ver planos que nos permitam aumentar a eficiência energética, reduzir a dependência combustíveis fósseis e destas duas formas contribui para a independência energética, para a segurança de abastecimento e para a competitividade das indústrias em Portugal e das empresas como ela.
O presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis considera que o governo tem trabalhado no sentido de aproveitar ao máximo a proximidade com o oceano. Ainda assim, Pedro Manuel Jorge explica que há caminho a percorrer.
Há algumas das coisas que estão feitas. Obviamente, ainda temos que definir, efetivamente, como é que as coisas têm que ser feitas exatamente. Vamos fazer um modelo de leilões para a atribuição do espaço marítimo e de ligação à rede, ou se vamos fazer desenvolvimento de base. Portanto, já há um enquadramento regulatório estabelecido, já há iniciativas do Ministério, como eu disse, do Ambiente, da Ação Climática e do Ministério da Economia. Portanto, agora falta começar a mapear os detalhes de como é que isto tem que ser implementado e como é que tem que ser instalado até 2030.
O presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis defende um plano bem regulamentado que permita pôr o oceano ao serviço do país e da economia nacional. A Conferência dos Oceanos das Nações Unidas arranca amanhã e decorre até ao final da semana em Lisboa.
E, entretanto, na Alemanha, tensões viradas para a cimeira do G7. Os líderes das sete maiores economias do mundo querem avançar com um programa de investimento dirigido, Teresa, aos países em desenvolvimento.
São cerca de 570 mil milhões de euros que as sete maiores economias do mundo querem investir nos próximos 5 anos nos países mais pobres. O objetivo é contrabalançar a influência da China na economia global. No final da primeira reunião de trabalho da Cimeira do G7, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, adiantou que há projetos que já estão a ser desenvolvidos para melhorar as infraestruturas nestes países.
Today we officially launched.
Hoje lançamos oficialmente a parceria para o investimento em infraestrutura global. Coletivamente, temos dezenas de projetos já em andamento em todo o mundo e tenho orgulho em anunciar que os Estados Unidos vão mobilizar 200 mil milhões de dólares em capital público e privado nos próximos 5 anos para esta parceria. Avançamos para este compromisso juntos no G7 para aumentar o nosso impacto. Coletivamente, temos o objetivo de mobilizar 600 mil milhões de dólares até 2027. $600 billion
from the G7 by 2027. Joe Biden, numa conferência de imprensa esta tarde, o programa de investimentos vai abranger áreas como a saúde, o clima ou a transição digital.
Líderes do G7 que estão então reunidos na Alemanha até terça-feira para discutir o panorama económico mundial. Olaf Scholz admite que há motivos para preocupação, Teresa Borges.
O chanceler alemão sublinha que é preciso encontrar respostas para combater a crise que a guerra na Ucrânia está a provocar. Garante que os líderes do G7 estão focados em dar uma resposta unida à ofensiva russa.
Our work on promoting infrastructure globally is also...
O trabalho de investir em infraestruturas a nível global está a ser afetado pela atual situação geopolítica. Por isso, discutimos como é que o nosso investimento em políticas neutras em carbono, incluindo o gás, nos podem ajudar a responder ao uso da Rússia da energia como uma arma. O tempo urge para fazer ao mundo uma oferta concertada.
Declarações no final da primeira reunião de líderes dos sete países mais ricos do mundo que decorre na Alemanha. Já a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, reforça que este deve ser um momento de união do G7.
Ainda na atualidade internacional, olhamos agora para a Itália, onde quase 400 migrantes aguardam ordem para desembarcar, isto, Teresa Borges, depois de terem sido resgatados no mar Mediterrâneo.
Aguardam nos barcos das organizações não-governamentais Sea-Watch e SOS Mediterrâneo. Só no dia de hoje foram resgatadas 75 pessoas que estavam amontoadas num bote numa zona de busca e salvamento da Líbia. A Itália está a registrar um aumento das chegadas de migrantes nos últimos meses. Quase 26 mil pessoas desembarcaram no país desde o início do ano.
Seguimos em frente neste Jornal das 9 da Rádio Observador com a atualidade nacional. Depois de ter sido alvo de um incêndio durante a parte da tarde, o Centro Comercial Colombo, em Lisboa, só vai reabrir amanhã de manhã ao público, Teresa.
Está encerrado por precaução. A informação foi confirmada pelo diretor do Centro Comercial, Paulo Gomes.
No que toca à intervenção, de controle da ocorrência, as operações estão finalizadas.
E agora, tem indicação de quando é que o centro comercial poderá reabrir? Se vai reabrir uma parte, se não vai reabrir de todo?
O Centro Colombo vai reabrir ao público amanhã, no seu horário habitual, entre as 8 e as 24.
Declarações aos jornalistas, ao final da tarde, 5 pessoas ficaram feridas, 3 por inalação de fumo, 1 pessoa foi atropelada, a outra sofreu uma entorse. O incêndio foi extinto pelas 3:30 da tarde, teve início por causa de um problema elétrico num posto de transformação na garagem do Centro Comercial Colombo.
Lisboa, que também hoje foi alvo de constrangimentos ao nível dos transportes, a greve do metro de Lisboa, Teresa, teve uma adesão de quase 100%.
O balanço é feito pela Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações à Agência Lusa. A estrutura sindical revela também que não foi contactada pela administração do metro ou pelo governo para tentar resolver o impasse negocial. Os trabalhadores reivindicam aumentos salariais. A greve dura até à meia-noite, mas as perturbações no metro de Lisboa devem sentir-se até às 6:30 de amanhã.
Passam agora 9 minutos das 9 da noite. Teresa Borges, tempo para o habitual espaço de informação local neste jornal.
A urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Braga está encerrada até amanhã, às 8 da manhã. A falta de recursos leva a unidade de saúde a não conseguir completar as escalas de trabalho necessárias. Em caso de urgência, os utentes devem contactar a linha SNS 24 ou dirigirem-se aos hospitais da região com o apoio da especialidade de obstetrícia. É o caso de Guimarães, Vila Nova de Famalicão ou Viana do Castelo. No corredor do Carregal do Sal arrancam até ao início de agosto as obras de requalificação da Casa do Passal, antiga residência de Aristides de Sousa Mendes. A primeira fase do projeto conta com um investimento de quase 2 milhões de euros. Deve estar concluída até junho de 2023. É o que revela a Agência Lusa, o presidente da Câmara deste município no distrito de Viseu. Já são conhecidos os horários e percursos completos das novas linhas da Carris Metropolitana em Almada, Seixal e Sintra. Podem ser consultadas na página de Transportes Sul do Tejo, da Transportes Sul do Tejo, aliás. O serviço arranca na próxima sexta-feira nestes concelhos. Vai ser feito de forma faseada no resto da região de Lisboa até o início do próximo ano.
Jornal das 9, edição da jornalista Teresa Borges. Rádio